A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Primeira parte dessa história você deve se lembrar. Um jovem músico baiano vira uma super estrela, lança moda, arrebata o país, é capa de tudo que é revista, atração de todos os programas na televisão. Em 1985, sem exagero, só uma palavra lhe cabia: fenômeno. Depois, bem, depois a mesma indústria que ele alimentou e que o projetou o tritura. Ele desaparece da mídia. Costuma acontecer nas engrenagens do pop. O que não costuma acontecer é a segunda parte dessa história que você vai conhecer agora. Como esse mesmo músico se reinventa, inventando um projeto abusado, único no mundo, em que ele é, a um só tempo, maestro e orquestra, compondo em todos os gêneros do mundo. Acredita? Hoje nós vamos ver para crer. Esta noite, aqui brilha a luz de Luiz Caldas. Chega mais, meu mestre.
Prazer.
Como se diz na Bahia, meu rei.
Meu rei.
Você é rei mesmo.
Pô, que bom.
Obrigado, prazer, Luiz, legal. Por favor.
Obrigado.
Rapaz, eu vendo você ali no palco, me lembrei daquela expressão que o Jamelão imortalizou quando o Bill Clinton foi no Morro da Mangueira e falou assim: ele ficou mais feliz que pinto no lixo. Você é um pinto no lixo no palco, ah, né?
Adoro música, e principalmente música dançante, né? Que a minha carreira foi toda construída, basicamente, fazendo as pessoas dançarem. No baile, quando era garoto, quando era menino, uhum. E no trio, quando era adolescente, né?
Esse garoto que você diz, garoto mesmo, quantos
sete
anos você...
Sete anos. Sete anos eu cantei I'll Be Dead, de Jackson 5, pela primeira vez, com Embromation, né? Claro, delay.
Ah, como é que era?
Eu cantava na Terrível. Cibuê, selfie, my hair. E já foi.
Tá? Bom, já importante foi. É comunicar. É um verdadeiro claro, poliglota, claro. Aquele que tem boa vontade de entender o outro.
É lógico, não pode é? Ter certeza.
Por quer aí. Dizer, com sete anos você começou com e aí não parou mais.
Não, porque é uma coisa interessante, a música entrou muito cedo na minha vida. A minha mãe, ela fazia as coisas na cozinha enquanto estava cantando. É, Doris Monteiro, entendeu? Muita coisa boa. E o tipo de música que eu ouvia... Meu pai escutava Luiz Gonzaga, Poli, sua guitarra maravilhosa. Por isso que eu me tornei guitarrista também.
Não, você podia ter ido pelo lado do instrumento, mas você sempre cantou.
Não, eu comecei cantando.
Ah, mas você começou cantando.
A maldição da mudança de voz acontece quando o cara vai ficando adolescente. As espinhas atacam, quer dizer, tudo é ruim, né? A voz muda, você perde a namorada.
Vamos dizer que os hormônios e suas consequências, né?
Pode crer, assim. Mas é bom para o resultado depois ficar bom.
Você imitava também. Gente em baile também?
Também, tinha um monte de... Porque no lance do baile, a escola do baile era maravilhosa para os músicos. Um exemplo, um dos melhores grupos que nós temos no Brasil é o Roupa Nova. Roupa Nova veio do baile. Nós tocamos muito tempo junto, eram os motocas, depois os funks... Entendeu? Eles passaram por várias mudanças. E
isso,
a minha
tudo,
coisa
isso tudo em Feira... Você é de Feira de Santana.
Eu nasci em Feira de Santana, mas eu sou meio cigano pelo fato de que eu morei... Fiquei em Feira um mês, depois fui para a Vitória da Conquista. De lá eu fui para Itabuna, o Baita. Eu morei em vários lugares. Porque o meu aprendizado...
Né? Feira para Vitória são duas Bahias, né?
Totalmente o contrário, do lado oposto. Mas eu ficava nos bailes, nos grupos, só o tempo de aprender o que os melhores músicos daquele grupo... podiam me passar, entendeu? Eu já ia para um outro. Era uma coisa de aprendizado mesmo. E eu cantei dos 7 a mais ou menos até uns 12 anos. Aí eu me interessei por instrumentos. Aí pronto. Eu passei um tempão sem cantar. Eu vim cantar logo depois, com 17 para 18 anos.
Já no trio?
Já no trio.
Essa transição de bailes para o trio elétrico, na Bahia era o quê? Algo natural?
Não, não era natural porque, em primeiro lugar, os instrumentos do trio elétrico eram instrumentos diferentes dos instrumentos que nós usamos hoje. Eu introduzi piano no trio, bateria, porque eu fiz vários discos com o trio elétrico Tapajós.
E o Orlando foi o grande pioneiro
nesse trio. O grande pioneiro. O primeiro trio elétrico a gravar, muita gente acha que foi o Dodô Asmar, mas não foi, foi o Tapajós. Entendeu? Então, e Orlando, ele não era músico, mas ele era um cara assim altamente liberal quanto à música. Se você quisesse gravar uma ópera, ele, ótimo, vamos fazer mesmo. Ele queria inovar, fazer algo diferente.
Devia ser bom mecânico, né, cara? Muito importante um bom mecânico no trio elétrico.
Com certeza.
Eu estou vendo uma garotada que ficou louca com o número de abertura, mas que possivelmente nem era nascida em 1900. Vamos falar o seguinte, Em 1985, aconteceu um negócio na vida desse cara. Aliás, aconteceu um negócio na vida do Brasil, pelo que aconteceu na...
É, na minha vida.
Na sua vida. É porque... Hoje, passados quantos anos? 32?
É, acho 33 anos.
33
é a anos. Idade de Fricote, né? Que é a canção emblemática do Axé Music. Aí, daí, por ter sido o primeiro, claro, mas a música foi muito forte, entendeu? O sucesso que essa música alcançou. Porque era uma brincadeira, a música minha de Paulinho de Camafeu, que é um grande compositor baiano também, é parceiro de Gilberto Gil.
Mas explica uma coisa, você lançou esse disco em que ano?
Eu lancei em 84, pelo selo chamado Nova República, que era do Zé Vicente Brizola e do Wesley Rangel. E o Roberto Santana, que é um dos grandes produtores do país, foi o cara que me trouxe para o Brasil. Porque eu já tinha um sucesso de 100 mil discos vendidos. Um
só
disco
na
de
Bahia?
Ouro, só na Bahia.
Aí quando bombou... Cara, eu queria ver um trecho do clipe do Fantástico da época, porque tem um sabor. Olha, olha lá.
Olha que maravilha. Que não gosta de pentear. Quando passa na nossa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de pintor, de violeta. Na boca e na bochecha.
Rapaz, pode aplaudir.
O visual melhorou um pouquinho.
Imagina, você estava Michael Jackson, né? Um cabelo meio Michael Jackson, maior gato. Praia da Barra?
É.
E aí você chegou lá e regeu a praia, foi isso? Na maior.
Era tudo feito assim, não tinha roteiro, né? A gente, vamos gravar. Então, chegava na praia, acabava todo mundo participando, entendeu? Era bem legal, uma coisa muito artesanal. É o pioneirismo, né? Geralmente, as coisas, quando iniciam, a gente não tem muito controle. A gente nem sabe onde vai dar aquilo. Só existe uma grande vontade de fazer.
Mas por que que não ficou sendo chamado de Fricote e passou a ser Deboche?
Porque há uma confusão muito grande com isso. Quando nós criamos esse ritmo, que a música Fricote é o nome... A canção que muita gente chama de Negra do Cabelo Duro, o nome da canção é Fricote. Deboche é o nome do ritmo. Quando a pessoa ouve, ele parece meio simples, mas é complicado de fazer, porque cada instrumento faz uma célula. Porque muita gente confunde essa coisa de dizer que axé music é um estilo de música. Não é estilo de música nenhum, é um movimento. Entendeu? Onde abrange.
Um movimento que você começou, mas que depois ganhou uma dinâmica
própria.
E que abriga diversos gêneros estilos. E tipos de música, de artista. Mas essa dança, esse passo, de onde que veio esse...
Eu sempre
gostei. Seguinte, é o dedo aqui, para cá...
É interessante que o Jornal do Brasil, na época, fez um passo a passo com fotos, assim, mostrando como se dançava tudo. Mas eu nunca inventei dança nenhuma. Eu sempre vi as pessoas dançando do trio elétrico.
A dança veio de baixo.
De baixo. A história dessa canção, a gente estava numa micareta, que são os carnavais fora de época, coisa e tal, em Simões Filho, eu e Paulinho.
E que naquela época eram raros, não era tão comum como hoje.
Isso. Entendeu? Mas, quer dizer, eram raros no país todo, mas na Bahia tinha. Todas as cidades tinham seu carnaval fora de época, e não podia concorrer com o carnaval de Salvador, né? E é interessante justamente por isso, que nós vimos essa cena, entendeu? Passou uma negra muito bonita, o cara passou e gritou, pega ela aí para passar batom, achei isso interessante, pega ela aí para passar batom. Pronto, a gente na mesa mesmo, começamos a brincar, fizemos a canção, não tinha nenhum interesse em colocar a canção no disco, porque eu estava com um disco que se chama Magia, que é o disco que tem essa música, que é cheio de canções interessantes, entendeu? Não que Fricote não seja uma canção interessante, mas que ela era muito carnavalesca para o disco, entendeu? Mas aí eu quis colocar a canção e foi a canção que...
Luiz, hoje a letra de Fricote é tida como politicamente incorreta, é interpretada como racista. Você evita cantar Fricote?
Claro, geralmente eu não encanto.
Mas vamos tentar entender. Por que que seria racista? Porque não é assim, negra do cabelo duro que não gosta de pentear, quer dizer a negra que se orgulha do seu cabelo, que não vai alisar o cabelo, não é isso? Tô certo?
Tá.
Mas a interpretação, essa aí foi...
Eu acho que é só uma canção, mas é uma coisa terrível, preconceito. Então, eu não estou aqui para ajudar de forma nenhuma a isso. Eu prefiro...
Recuou um pouquinho.
Lógico, porque eu também, graças a Deus, eu não sou um artista que tem uma canção só.
Pois é.
Entendeu?
Pois
eu consegui fazer um repertório que virou trilha da vida de muita gente, entendeu? Graças a Deus.
É verdade. Onde é que Tieta te levou? Pelo mundo, né?
Acho que uns 60 países, mais ou menos, a novela sucesso. Porque Jorge Amado é um escritor... fantástico. Ele é a cara do Brasil, entendeu? A cara da Bahia. E eu recebi esse presente. Não ia entrar também a música no disco, porque o disco estava pronto. Eu estava gravando a WR e o Paulo Debetio, que era um grande amigo da gravadora, chegou e perguntou se eu não podia gravar essa canção. E tem um lance interessante que vários artistas gravaram a música Tieta, mas sem um saber que o outro estava gravando, porque eles queriam ver o que mais colava com a abertura de Hans, né? Do Hans Donner.
Mas Luiz, foi legal. Eu queria agora falar sobre a curva descendente. Até agora a gente foi na curva ascendente. Isso aí é o quê? Meados da década de 90 e tal?
É, Tieta, acho que foi 89.
Ah, lembro. Nem isso, né? Pois é, década 87, de 90 você foi sumindo e da mídia, assim, como tal, você desapareceu. Na sua interpretação, o que aconteceu?
Eu acredito que a pouca idade, entendeu? Não saber jogar tão bem para se manter. E para mim foi muito legal isso ter acontecido, porque me colocou os pés no chão, fez eu dar mais atenção ao que eu sempre dei, que é a música. A música sempre me levou aos melhores e aos piores lugares.
Não deu... Porque o sucesso tem um negócio viciante.
Tem.
Você, quando começou a cair num certo ostracismo, usar uma palavra forte...
Existe uma coisa interessante. Veja, eu sempre fui musicista, né? Instrumentista. Eu nunca quis fazer nada simples só para ganhar dinheiro ou para agradar alguém. Eu quero...
Esse sucessão todo foi...
Aconteceu. Aconteceu. Ou poderia não ter acontecido.
Não era esse o seu primeiro objetivo?
Não, de forma nenhuma. Eu nunca faço nada, tanto que eu estou com o meu projeto, que é um projeto de graça.
Não eu quero, envolve, falar, eu é. Quero falar desse projeto agora, mas antes, só passar o seguinte. Eu ia te perguntar se você não ficou triste, se você não deu uma deprimida, o que te segurou quando você saiu dos holofotes?
Música. Um exemplo, quando eu apareci na televisão cantando dessa forma, eu já tocava Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, tudo, em piano, violão, eu toco música.
Quem te ensinou isso?
Eu aprendi por vontade mesmo, porque eu não leio música, eu toco de ouvido.
Até hoje?
Até hoje. É questão de gostar mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito determinada e eu adoro um exemplo mesmo. Já tem um tempo que todo dia eu sento e componho. Não tem mais aquela coisa de compor como Dorival, que deitava numa rede, esperava a inspiração vir. É maravilhoso, sai cada pérola, mas demora.
Inclusive, levava anos nesse processo.
Porque a rede é quentinha, aquele balanço.
Sargaço,
a inspiração vem, agora
15 anos.
Entendeu? Então, para mim, isso foi muito legal, porque eu pude fazer o que eu estava gostando de fazer, que sempre foi música. E, graças a Deus, as canções que eu tenho sempre me sustentaram bem, entendeu? Eu nunca parei de fazer show.
E emocionalmente, você tem um casamento muito estável, eu diria, né? Quanto tempo você está casado?
40 e poucos anos, mais ou menos.
Você praticamente tem essa idade, você está com 54, você casou com quê? 15
16 anos.
Sério?
É.
Isso foi importante
para você segurar... Eu fui pai, 16 anos.
Quantos filhos
também,
você tem?
Eu tenho três filhos. Três filhos, dois netos. Uma então, neta, essa... Maria Alice... de 15 anos, e o Luiz Vicente, que ele faz show comigo, se veste igual a mim, tem 5 anos. Aí eu fui dar entrevista, ele olhou, o cara perguntou, e você, Luizinho? Ele disse, eu faço show e vovô dá uma canja. Mandou mesmo, meu.
Baiano é assim, né? Não nasce então, estreia, né?
Então isso tudo pra mim foi interessante, porque é da mesma forma que eu cheguei, basicamente eu saí.
Mas, de certa maneira, a grana que você ganhou quando estourou te possibilitou inventar esse projeto...
Mas aí foi seu Luiz Gonzaga e seu Osmar que me ajudaram muito.
Diga,
Seu Luiz Gonzaga chegou uma vez para mim, que foi um grande amigo que eu tive, ele me deu muitos conselhos maravilhosos. A gente estava no quarto de hotel, eu mostrei uma canção a ele, aí essa foi a primeira sugestão que ele me deu, a canção falava em balão, eu disse, não faço não. Eu escrevia, olha para o céu, meu amor, eu me arrependo porque eu vejo o que os balões causam de acidentes, de tudo isso. Então, a preocupação dele era essa.
Caramba.
Tanto que eu tenho 4 discos de forró e nunca citei nada que fale sobre balão. Porque eu
Mas
acho...
o que que o Luiz Gonzaga...
Aí ele disse, isso está assim bonitinho, novinho, ganhando dinheiro. Se ganhar 10, gaste 2 e guarde 8, viu?
Você seguiu a risca.
Eu guardei 9.
Muito bom. E aí... Por favor, sigam um exemplo do Luiz. E aí, o que acontece? Vem lá para o início, lembra que eu falei de um projeto inédito, único no mundo, que o Luiz inventou? Vamos conhecer.
Tudo começou na minha cabeça da seguinte forma: eu achava que para você compor, você tinha que ter uma rede, ou um banquinho, um violão, uma moringa d'água, à la Dorival Caymmi. Mas se você tem conhecimento musical, se você é instrumentista, você tem muitas ideias na sua cabeça, você pode ultrapassar, eu acho, essa fase. E assim nasceu o projeto de lançar um disco por mês. Eu venho aqui sempre, sempre, é sagrado praticamente, quase todos os dias eu dou uma corridinha por aqui. Eu andando aqui, ó, esse barulho, ó, no chão, me deu uma ideia massa de fazer um disco em homenagem aos povos indígenas. Eu peguei um saco de lixo grande, vim aqui, peguei um monte de folhas secas, enchi, levei para o estúdio, coloquei no chão, disse, vamos fazer aqui um toré. E começamos. Hey! Hey! Agora nós vamos pro cantinho mais especial da minha casa. Meu estúdio. Esse baixo aqui. Em nenhum momento eu abandonei a minha carreira de cantor, de músicas dançantes, nada disso. Pelo contrário, só fiz agregar mais história à minha história. Com o tempo eu fui passando a compor de outras formas. Hoje em dia, um exemplo, letra, quando eu vou escrever, eu escrevo por último. Porque eu escrevo logo perto de quando eu vou botar voz. O estúdio é em minha casa, eu tenho essa tranquilidade. São 64 discos lançados até o momento, mensal, sem ter um hiato, quase 700 músicas gravadas, já estamos passando de 25 milhões de downloads.
Algo que não duraria mais.
O site é interessante justamente por isso. Você entra www.luiscaldas.com.br e aparece logo de frente a capa do disco do mês. E é bem interessante, você coloca para tocar, ouve aqui mesmo, pode baixar. E cada capinha dessa aqui é um disco.
Reza a lenda que faz ruim, não quebra. A tua mole, a pedra vai furar.
Desmaia, chale, all the dreams,
vida, sorriso da minha alegria.
Achei uma bandeira da paz.
É bem prático, não tem janela, não tem porta. No Japão, a qualquer hora, a pessoa pode acessar e baixar o disco. Eu amo música, entendeu? Música é meu oxigênio. Sem música, a vida seria um erro.
Projeto extraordinário, que ideia, né?
É prazeroso.
É prazeroso. Agora, a minha pergunta é a seguinte, por mais que você tenha guardado 9 de cada 10, mas você não ganha nada, e o din-din daí?
Como eu lhe disse, eu tenho clássicos na música brasileira, entendeu? Que eu não paro de fazer shows.
Ah, você continua fazendo shows.
Continuo fazendo shows. Então, e tem uma grande vantagem, que eu tenho um repertório hoje em dia gigantesco, entendeu? Porque eu coloco as músicas que as pessoas conhecem e vou colocando canções inéditas desde o projeto, entendeu?
Mas tem alguma coisa que você quer provar com esse projeto? Ou,
não,
sei lá.
Só me satisfazer mesmo, eu estou conseguindo.
E satisfazer muita gente também, né?
É legal. Porque eu vejo o seguinte, hoje em dia a internet ela nos trouxe muitas coisas maravilhosas, mas também muitas coisas que são fakes, que são ruins. Você tem que saber ter cuidado como você utiliza a internet, entendeu? Então, mas de uma certa forma, como eu disse ali, é uma loja que está aberta, sem porta, sem janela, qualquer pessoa entra, entendeu? E pode curtir. Eu acho que se as canções se tornam conhecidas, elas vão me trazer grana depois.
Você topa brincar de uma coisa comigo? Você, quais os gêneros que você já... Quantos discos? É 64 discos.
É.
Já teve o quê? Tango, valsa, minueto, bossa nova, heavy metal... Quem já participou do projeto até agora?
Olha, esse projeto, ele se deu início com um grande parceiro meu que se chama César Hazek, que eu te falei, que é biógrafo do Jorge Maltner. Nós fizemos um disco chamado Melosofia. Nós pegamos 10 filósofos e fizemos uma canção para cada um, defendendo desde de Herbert Marcuse a Nietzsche, entendeu? Até filósofos, os pré-socráticos, vamos dizer assim. E ficou muito interessante esse projeto. Música.
Essa foi a origem?
A origem do projeto, mas só que a gente não sabia que ia entrar no projeto. Depois do disco, a gente ficou batendo papo assim, disse, e agora a gente vai fazer o quê? Aí disse, poxa, você tocou tanto tempo em baile, você conhece tantos estilos de música, por que não fazer, tipo, 5 discos?
Eu disse, acho ótimo. Você achou pouco.
Depois que me pronto, claro, ficou tanto estilo de fora, assim, eu disse, poxa, a gente poderia fazer. Aí nasceram uma caixa com 10 discos. Entendeu? O disco décuplo. E aí foi muito legal, porque logo depois disso eu disse, olha, tem um monte de trabalho feito aí, logo depois dessa caixa, nós passamos uns 2 anos, mais ou menos, sem gravar, quer dizer, sem lançar nada, mas só gravando. Aí eu fiquei com um monte de discos em casa, aí a gente foi separando por partes o que era bossa nova, o que era música rural, entendeu? Eu estou muito feliz com o projeto, que é o 3º ano que eu sou indicado ao Prêmio da Música. E o ano passado eu fui indicado com um disco de bolero. Eu concorri como cantor popular com Roberto Carlos. Isso é um sonho para quem iniciou em baile. Aí, resultado, quando eu vou gravar um bolero, eu gravo um bolero tipo Altemar Dutra.
Dutra.
Que é uma coisa bem mais clássica do que pegar e fazer outra coisa.
Luiz, eu vou pedir o depoimento agora de um cara. É o diretor musical desse programa. É um cara que, ao mesmo tempo que é protagonista, é testemunha também da história da música brasileira. Dé Palmeira, por favor, aplaudam Dé Palmeira. Dé, qual é a importância de Luiz Caldas? Assim, qual é o lugar dele na música brasileira?
Não sei. Eu adoro o trabalho do Luiz. Eu gosto do seguinte coisa. Quando ele surgiu com o Fricote, lá no começo dos anos 80, aquilo não era uma coisa fabricada no Sudeste aqui. Quando ele chega no Sudeste para lançar o Fricote, ele já tinha vendido 100 mil cópias, como vocês falaram aqui no começo. Então, isso é um pouco do protagonismo das periferias, né? Protagonismo cultural das periferias. E, nesse sentido, eu acho que ele antecipa vários movimentos que aconteceram depois no Brasil, como o próprio sertanejo universitário, como o funk carioca, como a tecnobrega do Pará e essas coisas. Acho que esse tipo de movimento que ele foi pioneiro, isso antecipa um Brasil que ia ser descoberto dali para depois.
Ou seja, um pioneiro na acepção da palavra.
Exatamente.
Né? E que ainda abriu a estrada para todo mundo que veio depois. E veio um bocado de gente depois.
Exemplo,
obrigado, Dé.
Valeu, Dé. Obrigado.
Obrigado, Luiz.
Quando eu começo a tentar colocar alguma música minha em rádio para tocar, de 10 músicas que a gente ouvia na Bahia, 8 músicas eram americanas ou inglesas e 2 eram Rio ou São Paulo. Regional não tinha chance mesmo. Aí eu disse, poxa, eu tenho que entrar nesse lance. O que é que eu fiz? Eu peguei uma música do Simon e Garfunkel e fiz uma versão, Mrs. Robinson. E aí fiz uma versão em português, coloquei uma levada bem baiana, ele tocou na rádio. As pessoas ouviram seu sotaque ali. E começaram a pedir o que tem no filme Filhos de Francisco, a fichinha, liga para a rádio e pede coisa e tal. Isso aconteceu demais. Então, eu passei de desconhecido, uma semana eu era o primeiro lugar nas rádios tocando.
Genial. Você tem companhia aqui, a gente está de volta com Luiz Caldas e na companhia de Chico Kertész, que é o autor do filme Axé, Canto do Povo de um Lugar. Eu acho que é um caso de amor. Você lembra quando é que você ouviu o Luiz Caldas pela primeira vez? Quantos anos você tinha? Estava no colo de quem?
Eu tinha 5 anos, né? Quando eu ouvi o Luiz Caldas a primeira vez, eu acompanhei meus irmãos saindo no carnaval e essa preparação. E o ambiente sempre foi de carnaval e essa música dele chegou com muita força. No Brasil inteiro, imagina na Bahia.
O que era que você ouviu com 5 anos? Era Fricote, não?
Magia.
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 Dá nome ao disco.
É o que dá nome ao disco.
Que é um
Magia.
Contra.
Que é um canto.
Daí é o grande lance da Axé Music não ser um estilo de música, porque abrange tudo.
Então, você que é um estudioso do assunto, como é que você definiria? Se não é um estilo de música, não é um gênero, O que é?
Não, eu não defino. Eu uso a definição de Caetano Veloso, que é melhor que a minha. Ele diz que é um conjunto de coisas que pode ficar sob o mesmo nome, o nome de axé. Que não é ritmo, então, como não é um, tem vários ritmos dentro.
O próprio tropicalismo também, né?
É, falou em Caetano, então, eu vou propor o seguinte: rodar um pedaço do filme do Chico, porque se você for na Wikipédia, lá, Luiz Caldas, pai do axé. Mas se você continuar googando, vai aparecer um monte de pai, né? Filho bonito, saudável e tal, tem pai pra caramba. Uhum. Então, vamos ver esse momento do filme, a história sobre, afinal, quem é o pai do axé?
Ah, que boa pergunta. Eu adoro isso, cara, eu adoro. Se axé music tem pai?
Tem.
Pra mim são os blocos afros.
Neguinho do samba é um grande pai do axé.
Seu Osmar e Dodô, que criaram o trio.
Omolu. O pai espiritual.
Alfredo Moura, que era o arranjador da WR.
O pai Rangel Gustavo Rodrigues. Um deles copulou.
O verdadeiro pai do axé é o carnaval.
Luiz Caldas é o primeiro filho. Entendeu? É o primogênito.
Não ajudou muito a nossa investigação aqui. Porque ele foi como pai, voltou como filho, agora é Espírito Santo, então, é isso?
Tem uma música até que tem esse negócio que eu acho muito engraçado, que diz: eu sou viúva e tenho filho, um homem, arranjei uma viúva e fui me casar, mas a minha sogra, que é muito teimosa, com o meu filho foi se matrimoniar, desse matrimônio nasceu um garoto, desde esse dia que eu ando louco, esse garoto é filho do meu filho, sendo filho da minha sogra, irmão da minha mulher, ele é meu neto e eu sou cunhado dele, minha sogra é minha nora e meu filho, meu sogro é, tá vendo?
Tá tudo explicado.
Totalmente.
Aí está descrita a relação de parentesco de Luiz Caldas com o axé. Mas sério, você entrevistou muita gente para esse seu
filme.
Mais
de 90 pessoas.
Mais de 90 pessoas. Entre elas, enfim, Daniela,
técnico,
Margarete, Claudinha, Ivete. Sim, em comum, o que essas pessoas têm a dizer sobre Luiz?
A importância de Luiz é essencial. O trio elétrico tinha guitarra baiana, né? Ele muda o estilo musical, ele traz outra sonoridade. Com ele é o que começa, né? É o que traz que abre essa porta para todo mundo vir, né? Se não fosse Luiz Caldas, não teria.
Na realidade, a gente não tinha música carnavalesca baiana. A gente usava o frevo pernambucano.
Eram as guitarras.
A gente tinha
a
invenção maravilhosa, que é o trio elétrico.
Mas
o instrumento,
a música era pernambucana.
A música sempre foi o frevo, né? Mesmo com todo o Dendê que Moraes, Armando, o Dodô e Osmar, o trio, colocava na coisa, não deixa de ser.
Quando você veio para Tapajós, perguntaram se você tocava guitarra baiana, você disse que não.
A primeira vez que eu toquei no trio, eu toquei com uma guitarra de 6 cordas. Eu solava aqueles frevos todos na guitarra grande, que é muito complicado, porque a distância é muito maior.
Agora, a gente sabe que a música também dita comportamento, dita mudanças culturais. O que você diria que Luiz e a Axé Music tiveram de importância na formação da consciência baiana, da consciência negra baiana?
Eu acho que tem muita importância o Olodum, Luiz Caldas, os blocos afro, esse movimento que trouxe o samba reggae e que reforçou essa... Eu vejo pela plateia, quando a gente assistiu o filme, um momento de orgulho com essa a reafirmação da música negra e das heranças que a Bahia tem, muito forte, né? Isso está presente até hoje. Eu acho que a força de nossa música vem muito daí também.
Você teve uma bilheteria incrível para um documentário, 50 mil espectadores, é um feito. Agora, quem quiser ver o filme, vê como.
A gente assinou com o GNT, vai passar na Globosat. E
possivelmente vai estar no Now também.
Possivelmente, eu acho que sim.
É, legal. O fato é que com o progresso, com a evolução do carnaval baiano, acabou que surgiu uma instituição que alguns acham meio antipática, né? Que é a corda que isola.
A corda primeiro e o camarote depois, né? Eu acho que depois da corda ainda vem um camarote para
piorar as coisas. Daí que você resolveu fazer essa música, Partage da Alegria?
Partage da Alegria, uma canção minha de César Hazek, justamente com essa guerra, né, que tem até hoje ainda. Hoje em dia a gente tem muito mais força, o Fulião Pipoca ganhou muito mais força em Salvador, no carnaval. Com essa coisa dos camarotes terem quebrados, de uma certa forma, os blocos. Aquele lance, tudo muda, né, Biel? Nada fica eternamente.
A vida é isso, mudança, mudança, mudança.
Ou você se adapta, ou então você se retraz.
Mas agora também não está tendo outras mudanças no sentido de muitos trios estarem abaixando as cordas, abrindo...
É, mas ainda não se encontrou uma forma de pagar. Hoje ainda é bancado por prefeitura, governo do estado, o que gera uma equação que não se fecha.
E ninguém baixou as cordas porque vamos agradar o povo, não. Não baixou a corda porque não vende.
Para vender, né?
Entendeu?
Aí é a lei do mercado ajudando a causa democrática.
E parou de vender porque as pessoas começaram a ir para os camarotes. Então tem uma crise ainda sem se resolver, entre camarote, pipoca.
Chico, obrigado pela sua participação. Antes de dizer, como dizem na Bahia, rumbora embora.
Porra.
Rumbora embora, infelizmente chegou a hora do rumbora embora.